Jornal. Câmara dos Deputados. Câmara pode votar ações para coibir violência contra a mulher indígena.
Projeto obriga motorista bêbado a pagar despesas do SUS com vítimas.
Plenário analisa pagamento do Bolsa Família durante as safras agrícolas.
Boa noite. Câmara pode votar projeto que garante pagamento do Bolsa Família para trabalhador que se empregar na safra agrícola. O repórter Antônio Vital acompanhou o debate sobre o tema.
O plenário da Câmara pode votar projeto que garante a continuidade do pagamento de benefícios sociais, como o Bolsa Família, para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Esse tipo de serviço varia de acordo com a atividade agrária e compreende o período entre o preparo do solo e a colheita. Os contratos para esse tipo de trabalho, de acordo com uma lei de 1973, têm um período máximo de 2 anos. Acontece que as regras do Bolsa Família estão atreladas a um valor máximo de renda por pessoa. No ano passado, esse limite foi definido em R$ 218,00, o que faz com que o trabalhador perca o direito se obtiver um trabalho de carteira assinada, como é o caso da safra. O projeto apresentado pelo deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, ganhou regime de urgência, o que permite que seja votado diretamente no plenário, sem passar pelas comissões permanentes da Câmara. Na Comissão de Agricultura, o relator, deputado Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, argumentou que algumas culturas agrícolas, como o café, o alho, a batata, a uva, a maçã e a cebola, têm safras de curta duração, com elevada necessidade de mão de obra, o que faz com que o trabalhador prefira manter a Bolsa Família a trabalhar com carteira assinada. Na comissão, ele apresentou texto para permitir que o trabalhador continue a receber o benefício no caso de contratos de trabalho de até 6 meses. O texto original previa prazo máximo de 3 meses. Para Evair Vieira de Mello, a medida aumenta a renda do trabalhador e garante mão de obra para atividade de colheita.
São 2 grandes objetivos. O primeiro é poder aumentar a renda desses trabalhadores que estão nos programas sociais. E o segundo é disponibilizar mão de obra para as atividades de colheitas no Brasil. E hoje a legislação, ela diz que o trabalhador, para assinar a carteira para atividade de colheita, ele tem que sair do programa social, ir para a atividade da colheita, e naturalmente isso é um desestímulo para que o trabalhador, ele assine a carteira.
Ainda não há data para votação no plenário do projeto que garante a continuidade do pagamento do Bolsa Família para o trabalhador que se empregar em atividades ligadas à safra agrícola. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Trabalho. Tadeu Venere, do PT do Paraná, ofereceu sua solidariedade aos servidores das universidades e institutos federais em greve há mais de 30 dias. O parlamentar espera, no entanto, que o impasse entre grevistas e governo seja resolvido ainda nesta semana.
Tadeu Venere concorda com as razões da paralisação, destacou a desconstrução da educação nos últimos anos e os esforços do atual governo para reerguê-la e valorizar seus profissionais. Ele lamentou prejuízos causados ao calendário das universidades e destacou a importância de evitar a repetição deste cenário.
Votação. Câmara pode votar propostas sobre violência contra a mulher indígena e maternidade atípica. O repórter Santiago Delap tem os detalhes da pauta de votações.
Regras para atendimento de mulheres indígenas vítimas de violência, criação da Semana Nacional da Maternidade Atípica e retirada de invasores de terra sem autorização judicial. Estes são alguns dos projetos que a Câmara pode analisar nos próximos dias. Não haverá votação nesta semana por causa do feriado do Dia do Trabalhador na quarta-feira. O procedimento a ser seguido por delegacias de polícia, defensorias e ministérios públicos em casos de violência contra a mulher indígena teve o regime de urgência aprovado e está pronto para análise em plenário. Entre as regras estão o atendimento jurídico feito de preferência por mulheres indígenas e também a presença de mais de um intérprete para prevenir casos em que um deles coloque a palavra da vítima em dúvida por ser amigo ou parente do agressor. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, defendeu a aprovação da proposta.
Parlamentares que pensam nessa casa diferente sobre outros temas econômicos, mas diz que gosta dos povos indígenas. Estamos no Abril Indígena, nunca se votou matéria indígena no Abril Indígena. É a oportunidade, sobretudo, de pensar o combate à violência às mulheres indígenas. As mulheres indígenas são as mais violentadas, em alta vulnerabilidade, e, portanto, eu peço, senhores parlamentares, que votar em defesa das mulheres indígenas é votar em favor do planeta.
Já a deputada Silvia Waiapi, do PL do Amapá, criticou a exigência contida no projeto de que o poder público requisite perícia antropológica na comunidade da vítima para garantir a aplicação da lei sem ferir os costumes daquela etnia.
O projeto em si poderia ter as suas benesses, porém existem artigos ali que legitimam a violência contra a mulher indígena. No momento em que ele cita em uma das suas páginas de que, em caso de um estupro grave, não existe estupro grave, estupro é estupro. Orienta dizendo que no caso de um estupro dentro da aldeia, a família é que precisa de orientação psicossocial e ainda garante, dentro deste mesmo argumento, de que se o estupro for cometido pelo pai ou pelo padrasto, deve-se primeiro consultar um perito antropológico. Para quê? Para garantir que naquela etnia pode haver estupros coletivos?
Outro projeto que teve regime de urgência aprovado é o que institui a Semana Nacional da Maternidade Atípica, a ser celebrada na primeira semana do mês de maio. O objetivo é promover debate e conscientização sobre os desafios da maternidade atípica, que a autora da proposta, deputada Cristiane Lopes, do União de Rondônia, explica pra gente o que é.
A mãe atípica é aquela que tem um filho com autismo. A mãe atípica é aquela que tem um filho com deficiência. A mãe atípica é aquela que tem um filho que precisa de apoio, que precisa de mais carinho e que cuidado, e de que ela também precisa desse apoio psicológico e que muitas vezes não encontra uma rede de apoio.
Ainda sobre esse tema, a Câmara pode votar regras para programas de estágio voltados a pessoas com autismo, assim como o pedido de urgência para o projeto que autoriza a ação da polícia em casos de retirada de invasores de propriedades privadas sem necessidade de mandado judicial, bastando que o dono apresente a escritura e o registro atualizado do imóvel. Hoje, a legislação já permite que o proprietário expulse o invasor por conta própria, desde que não empregue excesso de violência. A medida afetaria principalmente as invasões de terra no campo, como lembrou o deputado da Vitória, do Progressistas do Espírito Santo.
Virou moda no nosso país a invasão das propriedades, principalmente rurais. Eu sou a favor que nós possamos ter reforma agrária no país, principalmente para que essas pessoas que têm a vontade de trabalhar, que têm a vontade de dedicar a sua vida no campo, possam ter sua propriedade fomentada pelo governo e apoiada pelo Congresso. Mas nós não podemos dar espaço para esses cidadãos, que não sei nem se são cidadãos, são bandidos que invadem propriedade alheia.
Em sentido contrário, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, vê legitimidade na atuação de movimentos em favor da reforma agrária.
E o próprio MST, nesse mês de abril, que promove uma série de ocupações como ato de cidadania para que se cumpra a própria Constituição. E é importante a gente celebrar a existência do MST, porque o MST é responsável pelo assentamento de mais de 400 mil famílias que criam perspectiva de vida para os seus filhos, seus netos, e que produzem alimento saudável, produzem alimento.
Essas e outras votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Santiago Delap.
A vez do plenarinho, o espaço da criança cidadã.
Abertas as inscrições do Câmara Mirim, programa de simulação da atividade parlamentar do Plenarinho. E neste ano, com um gostinho pra lá de especial, estamos comemorando os 20 anos do Plenarinho. No Câmara Mirim, estudantes do ensino fundamental de todo o Brasil pensam em ideias para melhorar o país, criam projeto de lei e se inscrevem. Os autores das três melhores propostas vêm a Brasília como deputados mirins para defender suas ideias diante de muitos outros estudantes. São dois dias de evento na Câmara dos Deputados, um para reunião mirim de comissão, outro para votação no plenário Ulisses Guimarães. Corre para saber mais em plenarinho.leg.br.
Uma produção da equipe do Plenarinho.
Segurança Pública.
Professor Reginaldo Veras, do PV, solicitou ao governo do Distrito Federal o encaminhamento do documento necessário para que o Congresso autorize a nomeação e a formação de policiais civis e militares aprovados em concursos.
De acordo com o professor Reginaldo Veras, os recursos para este fim, bem como os destinados aos benefícios aprovados pelo Congresso para a categoria, serão pagos pelo Fundo Constitucional do DF. Ele ressalta, entretanto, que para que ocorra, será preciso derrubar o veto presidencial relacionado ao tema.
Deputados discutem aumento de mortes policiais no Brasil. O repórter João Gabriel Freitas tem mais detalhes sobre as medidas propostas para melhorar a situação.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados discute como combater o aumento de assassinatos de policiais no Brasil. Segundo o último anuário de segurança pública, 173 policiais foram mortos em 2022, cerca de 30% a mais em relação a 2021, quando 133 policiais foram assassinados. O levantamento também aponta que, na maior parte dos casos, os profissionais não estavam trabalhando. 7 a cada 10 assassinatos aconteceram enquanto o policial estava de folga. Tiago Costa, representante do Conselho de Secretários de Segurança Pública, ressalta que em vários desses casos, os policiais estavam trabalhando de outras formas para fazer uma renda extra. Ele argumenta que o Estado não protege esses profissionais, que ficam vulneráveis fora do expediente. Tiago Costa defende que outro fator importante para o alto número de mortes é a exposição de dados pessoais dos policiais na internet.
Estando fora do serviço ali naquele momento, portando arma de fogo, ele é uma pessoa conhecida naquela redondeza como policial. Qualquer um pesquisa vai saber onde eu moro, qual é o meu telefone, quem é minha esposa, quem são meus filhos. A gente tem que buscar algum tipo de mecanismo legal que proteja o dado do policial na internet.
Rodney da Silva, diretor de operações integradas do Ministério da Justiça, aponta que os 5 estados com mais mortes violentas de policiais são os lugares onde se concentram as maiores facções criminosas: São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Ceará e Bahia. Ele acredita que essa relação não seja coincidência, mas diz que é preciso um trabalho de investigação para apurar quais as motivações dos ataques contra policiais.
Eu quero crer, não temos esses dados, pelo menos onde eu busquei eu não consegui, que boa parte disso tem a ver com essas facções criminosas. Então a gente precisa estudar de forma adequada a razão, a essência, para a gente enfrentar a causa. A causa está nessa proliferação do crime organizado no país que a gente precisa bater de frente.
Na mesma medida, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, pede que o Ministério da Justiça cobre das Secretarias Estaduais de Segurança relatórios mais completos. Ele argumenta que registrar apenas o número de óbitos não é suficiente para entender os riscos da profissão no país.
Que a maior parte dos dados que nós temos se refere a homicídio e suicídio. Mas, por exemplo, quantos casos de lesões corporais foram praticados contra agentes de segurança pública, não temos. Quantos casos de ameaças, quantos policiais militares, civis, guardas civis municipais foram expulsos de suas residências? Sai com a mão na frente e outra atrás.
Ferdinando Gregório, presidente da Associação dos Policiais Penais do Brasil, afirma que o sistema penal é ineficiente, fruto da falta de uma legislação sólida. O policial frisa que sem uma política ampla e apartidária, não é possível manter as pessoas presas e impedir o aumento da criminalidade.
O sistema penal ele tem que ser encarado como uma política de Estado e não uma política de governo. Enquanto o sistema penal não for encarado como orgânico e sistêmico, a gente fica refém de cada um que chega ao poder através do voto. E cada um que chega, ele pensa de uma forma e ele age de uma forma diferente daquele que estava antes.
De acordo com um relatório de mortalidade policial do Instituto Monte Carlo, 9 policiais penais foram vítimas de crimes letais em 2023. Da Rádio Câmara de Brasília, João Gabriel Freitas.
Ao longo dos 25 anos da Rádio Câmara, nosso compromisso sempre foi o de levar conhecimento e informação sobre o poder legislativo a todos os brasileiros.
O que a Rádio Câmara faz, e eu acredito de maneira muito dinâmica, é tentar traduzir aquele mundo complexo da política para uma linguagem simples que todo mundo possa entender.
A nossa rede legislativa de rádio vai além de Brasília e se faz presente em 20 cidades de norte a sul do país. Além disso, ainda contamos com a parceria de 1.415 emissoras espalhadas pelo Brasil.
Eu tenho tentado trazer para uma linguagem de bate-papo, né? Você já pensou nisso? Isso já aconteceu com você?
Nosso propósito é ampliar a transparência das atividades legislativas, levar cultura, informação e fomentar a educação política e a cidadania ativa. Rádio Câmara, 25 anos. A gente ouve e toca o Brasil. Saiba mais em cd.leg.br/25 anos Rádio Câmara.
Política.
Na opinião de Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, a ligação entre as empresas vencedoras da licitação de comunicação do governo federal e membros do PT levanta suspeitas sobre a legalidade do processo. O parlamentar cobra uma investigação rigorosa da Procuradoria-Geral da República sobre a licitação.
Alfredo Gaspar também acusa a Polícia Federal de ser comandada por meio de princípios ideológicos e de direcionar suas ações apenas a políticos de direita. O deputado espera que a corrupção não se perpetue no ambiente político do Brasil.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, atribuiu à ineficiência do governo o aumento da dívida pública e do déficit econômico. Para ele, a falta de comando se reflete também no surto de dengue e nos mais de 1.700 óbitos causados pela doença.
Messias Donato criticou ainda as viagens internacionais realizadas pelo presidente Lula e suas comitivas. Para o deputado, o resultado prático dessas incursões foi apenas o gasto de mais de 3 bilhões de reais no ano de 2023.
Justiça.
Projeto obriga motorista bêbado a pagar despesas do SUS com vítima de acidente. A repórter Maria Neves tem mais informações sobre a medida.
Em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, projeto obriga motorista embriagado que se envolver em acidente de trânsito com vítimas a restituir ao Estado os gastos com o tratamento dos feridos. A regra vale também para condutor que usar drogas ilícitas. O texto foi aprovado na Comissão de Finanças e Tributação. Na opinião da relatora, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida poderá aumentar a consciência dos condutores sobre não poder dirigir depois de beber.
Não é justo que o poder público pague por uma pessoa que estava embriagado, matou ou lesionou gravemente, e isso fique por isso mesmo, né? Então, além da penalização criminal para esse embriagado que mata alguém ou que lesiona muito gravemente alguém, é importante que haja ressarcimento do Estado no custo daquela vítima, no custo que daquele paciente, para que aquele embriagado entenda que você não pode beber quando você dirige.
Pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que entre 2010 e 2019, o Brasil registrou um aumento de 13,5% nas mortes no trânsito em relação à década anterior. Outro levantamento do IPEA estima que o país perde cerca de 50 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Esse cálculo leva em consideração, além das despesas hospitalares, os custos relativos à perda de produção das vítimas. Levantamento do DataSUS do Ministério da Saúde mostra que em 2022 o país registrou quase 34 mil mortes no trânsito. Embora, segundo os pesquisadores, o Brasil tenha o trânsito mais letal da América Latina, esse número permanece praticamente estável nos últimos 3 anos. Em 2020, foram registradas perto de 33 mil mortes. Mesmo assim, os custos do sistema de saúde com acidentes cresceram 20% entre 2020 e 2022, segundo dados do Ministério da Saúde. O gasto saltou de 287 milhões para 345 milhões de reais no período. Se aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto poderá seguir para sanção presidencial, uma vez que já foi aprovado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Educação.
Ivan Valente, do Pessoal de São Paulo, denuncia uma lógica preocupante de fusões e aquisições de unidades de ensino superior que pode negligenciar a qualidade educacional do país. Segundo o deputado, a busca exclusiva pelo lucro, inclusive com a exploração do FIES, transforma a educação em um produto comercial.
Ivan Valente pede maior valorização para a educação superior pública, responsável por 96% da pesquisa nacional. Para evitar a queda da qualidade na educação, Ivan Valente defende projeto que proíbe o ingresso de capital estrangeiro nas instituições educacionais com fins lucrativos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Rafael Santos e apresentação de Val Monteiro e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil volta na quinta-feira. Bom feriado. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.